Olá pessoal, está começando mais um Cast LAC, seu podcast do setor lácteo. Hoje estamos em Santo Antônio do Monte, viemos visitar a Copersan. Ô David, você apresenta para a gente aí, fala um pouco do seu trabalho, o que você faz, como que funciona essa questão da política leiteira.
Eu sou técnico, né? Vim da Nestlé, né? Trabalhamos um período na Nestlé, foi uma empresa que nos ensinou muito, né? E logo então fui convidado a ajudar a montar um desafio de nascer uma cooperativa, né? No início de uma cooperativa.
Então você está aqui desde quando começou mesmo?
Desde o início.
Desde a fundação da cooperativa.
Da fundação
então,
da cooperativa.
Essa bagagem do relacionamento com o produtor, da política, veio da Nestlé.
Quando me convidaram para a gente montar essa cooperativa, eles não, só tinham estatuto, mais nada. Não tinha uma caneta, não tinha uma mesa, não tinha nada. Entendi. Você é uma coisa de louco, né? Maluco, né?
Então você praticamente fundou a cooperativa.
É, eu estou aqui desde a fundação, participei bastante. Então, a gente tem esse conhecimento aí de todas as dificuldades que é, né, de quando montar uma empresa nova. Né? E a dificuldade, né, é imensa, né, para isso. Né? Começar claro, e sem, às vezes, quando você tem capital, né, sendo investido, é fácil. Naquele momento, era uma aposta ainda. Né? E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui já com 21 anos, né, de empresa, uma cooperativa relativamente pequena, mas muito bem conceituada aí dentro do...
Já tinha bastante leite na região nessa época.
Santo Antônio sempre teve uma região boa, né, de leite, sempre teve, né, essa
mas
trajetória.
Mas aí eram outras empresas que buscavam leite.
Sim, aqui. Outras empresas. Então a necessidade que tinha justamente... que o pessoal tinha era que a região ela tinha que ter a cooperativa ela vem para às vezes para regulamentar, ela é uma empresa que regulamenta o mercado, vamos dizer assim, né? Em todos os segmentos, tanto na compra quanto na venda, acaba que ela não deixa às vezes uma ou outra empresa ficar monopolizando aquela região, né? Isso é importante quando você tem a concorrência, ela é importante nesse
para ela dar uma força ao produtor.
Exatamente,
também, né?
Então é uma outra via, né?
Se ele não tiver uma cooperativa para se aliar, ele fica
refém,
de certa forma refém do mercado até oferecer.
Refém. E naquele momento, aí há 20 anos atrás, foi justamente quando houve o processo da granelização. A granelização foi um processo que foi, assim, às vezes muito, muito rápido, né?
Foi imposto,
né? De uma hora para outra. E muitos produtores naquele momento não tinham condições, às vezes, de entrar no processo de granelização, né? Nós estamos falando aí, vamos falar um pouco mais para frente, mas o processo de seleção do produtor já iniciou lá
naquele momento
da granelização. Eu acredito que no processo da granelização foi o momento que já começou a tirar um pouco de produtores aí da produção leiteira, vamos dizer assim, né? Naquele momento. Então, assim, nós temos aí um pouquinho de conhecimento aí nessa parte
de
25 anos aí, né, de estrada.
25 anos de estrada, tá falando que tem um pouquinho de conhecimento.
Na verdade, a gente não conhece nada todo dia.
Ô, Deus, confesso que quando a gente foi trazer esse assunto pro podcast, né, eu e o Eder de conversa, falou, Eder, a gente precisa trazer pro pessoal alguém de política leiteira, alguém que entenda desse relacionamento com o produtor e tal. Eu falei, cara, eu tenho um cara perfeito que você tá falando aí.
Ah,
E aí a gente ligou. A gente ligou pro David e ele topou na mesma hora, por isso que a gente tá aqui. Você já respondeu um pouco, mas eu queria voltar. Explica para quem não conhece nada desse negócio de política leiteira. O que, que é a política leiteira?
É política, né? É uma boa pergunta. Política em si, a gente sabe que a denominação é uma ciência, é uma arte de administrar, cuidar, né? A gente vê isso dentro da palavra política. E política leiteira, ela fica leiteira, vão dizer que ela fica a geografia da formação. Regional, vamos dizer, política leiteira. Então a gente fala assim, política regional leiteira, vamos dizer assim. Então, é tudo que envolve, que está relacionado à cadeia de produção do leite, que é imensa, extensa, muito grande, né? Tudo que envolve o processo ali tá dentro dessa política. E aí você vai para o lado, como que você define a política de cada empresa. E aí cada empresa vai querer como que ela vai trabalhar dentro dessa inserção de região, né? Que ela está inserida naquela região, a própria empresa que vai definir como que ela quer atuar ali, se ela quer ser uma empresa mais agressiva, se ela se importa com o produtor ou não, né? Tem empresas que vêm e só passa por aqui, faz um furacão e vai embora. Então ela não tem uma inserção com a sociedade em si.
Não tem aquela parte social,
né?
De se ajuntar.
Se ajuntar, ver os princípios. Uhum. E você vai constituindo também a política dentro de cada empresa, filosofia, dentro das missões, né? Que ela define, com o seu percorrer do tempo que você vai ficando dentro dessa região. Acaba que você vai se estabelecendo o seu tamanho da sua região, né?
Sim.
Então, quando a gente começou, por exemplo, aqui em Santana do Monte, nosso município, a nossa extensão de atuação era 15, 20 quilômetros dentro do raio. Não passava do município de Santana do Monte, né? Hoje nós já temos uma abrangência de vários municípios em volta. Então, você vai crescendo essa região leiteira, vamos dizer assim. Essa política sua, ela vai crescendo, vai expandindo, né? Isso é mais ou menos tudo que gira dentro do processo, desde a compra do leite até você colocar ele, no caso nosso aqui, que a gente só faz a captação e o resfriamento do leite, né? E você coloca ele já no processo de ser colocado dentro da indústria, né?
Então, todo o contato entre a Copersan e o produtor rural entra dentro dessa política leiteira, pelo que eu entendi. Então, é isso, a política leiteira seria esse contato, essa intermediação entre o produtor e a empresa.
Sim, essa interação que existe entre o produtor, né, e a empresa, ela está dentro desse elo de, vamos dizer assim, que nós chamamos ela aí de política leiteira, vamos dizer assim, né?
Entendi.
Preço, como que você vai se posicionar com relação à questão de preço com o produtor, a forma que você faz o pagamento, se é por qualidade ou não é por qualidade, qual a forma que você eu vou definir uma nova política agora para mim fazer pagamento de leite, mas qual? Vou só usar só volume de leite? Vou só considerar só volume de leite? É uma política que cada um define. Sim. Né? Você tem uma empresa que eu quero que aumente os sólidos do leite, então eu vou trabalhar a minha política com os meus fornecedores, que quem me fornecer com mais sólidos, eu vou ser mais remunerado. Então, a política ela vai se definindo, cada empresa vai definindo o seu perfil, o seu alinhamento, entendeu?
Uma pergunta que eu tenho. Você citou um pouco antes, o Éder está cheio de perguntas, mas isso aqui veio na minha cabeça, que agora eu tenho que perguntar. O que acontece com algumas empresas? Você está aqui em Santo Antônio do Monte, então você já pega o leite da sua região, tem outros laticínios também que pegam, mas aparece um laticínio 200 km de distância e vem aqui, vamos falar assim, faz uma bagunça no mercado. Que, na sua opinião, o que é isso? O que acontece? Essas empresas, por exemplo, algumas empresas muito grandes, eu estou vendo ali algumas regiões, por exemplo, Sete Lagoas, né?
Está vendo uma disputa grande.
A região, tratando em Minas Gerais, região de Malacaxeta, já tem um laticínio grande entrando lá, o laticínio está bem distante e está vindo. Entra nesse caso de uma política que é mais agressiva, igual você falou, de captação, que não está tão preocupado com o produtor rural?
Então, Wilson, isso é muito relativo, entendeu? De empresa para empresa, porque o que aconteceu? O processo da granulização, ele nos trouxe essa oportunidade de uma empresa migrar para outras regiões em busca de matéria-prima, né? Antes do processo de granulização, ainda vamos falar lá no latão, mas o latão ainda existe ainda, né? Tem regiões que ainda existem.
Inclusive ainda é permitido.
Ainda é permitido, é pertinente nós falar isso. A nossa região já é um pouco menos... mais restritivo essa questão, mas a granulização ela trouxe essa oportunidade de empresas buscarem novas regiões leiteiras, né? Então, sim, eu vejo isso como benéfico para o setor, para o segmento, entendeu? Mas tem também empresas que vêm e com aí que vai muito da definição da política que ela quer inserir naquela região. Se ela vem como furacão, ela vai passar e...
Vai levar alguns...
Vai levar e depois, no ano que vem... Fica só os destroços. E o ano que vem, já você nem lembra dela mais, entendeu? Isso já passa... Aqui na nossa região, passa. Todo ano passa uma. Só muda o CNPJ, entendeu? E aí, sempre passa um e sempre vai passar. Mas, às vezes, não fica. Muitas vezes, não fica. A empresa que está inserida nessa... na região consolidada, que cria uma política definida, né, de pagamento, pagamento, o que eu acho que considero também que é muito importante é a consideração do pagamento em dia. Isso é um, entendeu? Nossa, isso é sagrado.
O produtor depende daquele pagamento. Isso ele está contando com aquele dinheiro isso, no dia.
No dia. Isso que eu vejo que uma de grande importância é o ato da empresa ser fiel com o pagamento em dia. Né? Isso você faz se criando uma cultura de consolidação, de raízes em cada região.
E faz parte da política da empresa ter esse tipo de atitude perante o produtor. Né?
É o dia sagrado. Né? É o dia sagrado. Exatamente. É igual nós. Nós aqui, nós temos já lá no calendário ali, já tem um dia marcado que aquele dia sai da onde sair. Mas tem que estar ali. Entendeu? Ah, não recebi e tal. Não. Dia 20 para nós é sagrado. Já está compromissado o ano todo que aquele dia, no nosso caso, a gente paga dia 20. Então, é sagrado aquele dia. E é isso aí que é... Voltando, nós estamos falando em política, né? Sim. É a política que você vai consolidando aí na empresa. É aquela garantia. Às vezes você não é o melhor, paga melhor na região, mas ali eu tenho vários nossos fornecedores cooperados. Não,
tem segurança, às vezes.
Ele não sai ali, ele não vai por... O concorrente vai lá, tenta tirar ele e tal, oferece mais, mas é aquela história, né? Não vou sair porque lá eu tenho a segurança. Né? A segurança é muito importante.
Eu pergunto isso porque na época onde a maioria das empresas estão precisando de leite, aí sai esse alvoroço no mercado. São empresas de 200, 300 quilômetros, prometendo fundos.
Isso acontece todo ano.
Fundo e fundos.
E vai continuar existindo.
E alguns produtores acabam indo para essas empresas. Vai. Mas aí, quando não precisa tanto leite, eu falo casos que eu já presenciei. Quando a empresa não precisa tanto do leite mais, ela já começa. Ah, mas a qualidade do leite, que antes não era interferência, mas agora já é.
Já é.
Já interfere, a sua qualidade do seu leite não é tão bom, não posso pagar o preço que nós acordamos. Então, acho que o produtor também ele tem que se antenar quanto a isso, né, Ed?
Ficar atento, né? Ele também ele tem o produto para ser vendido, ele quer com certeza receber o maior valor possível do seu produto.
Ele merece, né? O mercado é livre, né? Então, isso. Ele tem é permitido no ato democrático ele buscar qual empresa que queira buscar o leite dele, né?
Mas ele tem que ficar atento a essa situação também.
Situações,
né?
Que são pertinentes
que
ao mercado.
Vai trazer segurança para ele naquele momento ali. Tudo isso tem que
E talvez, igual você falou no início, talvez está oferecendo um preço melhor, mas não tem tanto benefício como a cobertação. Eu falo assim, uma ajuda com relação à qualidade de leite, uma ajuda...
Exatamente. Isso tudo que vai se definindo como que a empresa se comporta. Né? Porque... Para chegar e tomar um fornecedor de um leite, um fornecedor de uma outra empresa, você tem que chegar e oferecer, além de preço, algo mais.
Sem dúvida.
Entendeu? O que a gente hoje tem buscado é exatamente isso, fazer essa diferença. Posso te dizer de antemão que o nosso preço talvez não é o melhor, entre aspas, né? Mas a gente entende que o pagamento que a gente realiza é um pagamento justo. Hoje a gente usa pagamento já por qualidade. E fora isso, a gente leva para ele uma sacola de serviços que a gente tenta levar ele para que ele tenha benefícios nas questões do fomento de produção dele, entendeu? Isso que a gente entende que é o diferencial que toda empresa, eu acho que tem que buscar isso. Porque empresas que pensam só em comprar o leite do produtor, é muito susceptível você ou qualquer um outro, a empresa, ir lá e tirar ele, né? Mudar ele de mercado.
Ô, Deus, a política, a gente vê que ela tem aquele caráter regional, mas ela não fica sem ter ligação com um macro. Né? A gente vê aí a situação hoje aí de Covid, né? Trouxe com certeza algumas alterações para todos os tipos de empresa. Mas o que, que você vê hoje nesse cenário atual, com a situação de Covid, com relação principalmente a essa questão de preço do leite? O que, que você vê aí nesse cenário atual? O que, que tem acontecido? O que, que você imagina de futuro para essa situação?
Uma bagunça generalizada, né? Uma explosão louca, né? Loucura que está acontecendo nesse momento agora. Uma
nós
loucura.
Não passamos o que a gente está passando, né? Totalmente diferente. Que... Não tem previsão, não tem previsibilidade nenhuma.
Eu acho que é o que todo mundo queria ter agora, a bolinha de cristal lá da maravilha, né? Então é o que. Nesse momento, muito louco o mercado. A gente sabe que o preço que o produtor está recebendo, pelo menos agora, nesse mês agora, vai ter um aumento, mas o que ele estava recebendo, então, não fecha a conta para o produtor produzir, né? E aí a gente vai, a gente fica, sabe como é que o mercado está comportando, a gente vai, pergunta à indústria como que ela está, para ela pagar o preço que estão falando agora nesse momento, não tem produto também que fecha a conta. Então eu também fico por entender como que isso acontece, entendeu? Como que chega nesses preços? E sendo que aí nós temos que perguntar, o consumidor vai dar conta de pagar isso? A gente sabe que consumo de leite hoje depende de renda. Emprego.
E nós estamos num momento dentro de perda de renda. Né?
Perda de renda, né? Um desemprego, a fome batendo forte.
Sim.
Nossa cidade aqui, por exemplo, uma cidade atípica, nós não tínhamos esses problemas sociais, mas já é realidade. Aí você pega a nível Brasil, né? Tem regiões muito mais inferiores e que a dificuldade é maior. Então,
bem maior.
A gente quer saber como que o consumidor vai comportar nesse repasse de preço dos produtos lácteos lá na prateleira do supermercado. Né? Isso que a gente quer saber. Se ele vai ter condição de pagar, ótimo, porque aí também o produtor vai ser bem remunerado.
O preço que vai ser pago.
Exatamente, porque nesse momento agora que a gente está vendo, o custo de produção da ração, soja, milho, nesses patamares, né, louco, a conta não fecha para o produtor. E também, se você for comprar leite spot hoje, igual eles estão falando aí, para você, talvez se você for um laticinista, um industrial, vai comprar leite a 2,80 que estão falando já, né? Para agora, para esse momento, qual produto que você faz com 2,80?
Não tem como.
Vocês são especialistas nisso.
Seja rentável.
Rentável. Qual produto que vai dar? Acho nem parmesão dá isso, né?
Não. Nesse cenário atual.
O problema, por exemplo, no caso de um parmesão, a pessoa vê o preço do produto no mercado e imagina assim, não, isso aqui é uma mina de dinheiro. Um quilo de queijo a R$100.
R$100.
Só que eles são 6 meses parados. Então, aquele investimento no leite foi pago agora e ele só vai ter retorno daqui 6 meses.
E não sabe qual vai ser o preço.
Como que vai vender lá, né?
O problema é esse.
Então, assim, nem esse tipo de produto você consegue agregar valor suficiente para fechar essa conta.
Então a dificuldade, a dificuldade da cadeia em si, ela é muito desafiadora, né? A todo momento. E principalmente esse ano. Esse ano está um ano totalmente atípico dos outros. Pelo menos a gente sabia, a gente estava falando um pouco antes, a gente sabia até quando que o leite ia aumentar o volume, ia subir de preço. Agora sim, a gente não sabe o dia que amanhã vai, se vai subir ou se vai cair.
E é repentino, vender, né?
É repentino.
Acontece de uma hora para outra, não vai reduzir.
O Eder tem uma história boa sobre essa previsibilidade de leite aí.
Eu tenho. Tem um cliente que chegou a falar para mim, Deus, assim, que ele me perguntou se eu já tinha visto queimada na beira da estrada. Quando eu tava indo para fazer uma assistência para ele. Eu falei com ele, não vi. E falou assim, não, então tá ruim. Eu falei, não, tá, não pode tá, tá, claro que tá bom, não pode ter queimado. Ele falou assim, não, você não entendeu. Quando começa a queimar capim na beira da estrada, o preço do queijo aumenta, o preço do leite aumenta. Ele não deixa de ter razão, ele relacionou ao período seco. Né? Mas foi a primeira vez que eu escutei uma situação dessa.
É uma situação bem adversa que a gente vai aprendendo todo dia, viu? Essa é nova para mim também.
Eu já achei interessante essa história.
Essa é, viu? Mas então, o que a gente vê nesse momento, assim, eu também queria ser o... Eu acho que nem o ministro da economia sabe o que vai acontecer amanhã, se o dólar vai subir, vai baixar. Agora, quem somos nós poder falar o que vai acontecer com o leite daqui 15 dias?
O dólar está um kamikaze, né? Um dia ele está quase R$6, agora está R$5. Acho que sexta-feira foi R$5,15.
Cada absurdo, né? Tem horas que acontece cada absurdo aí no mercado. É, que há poucos dias teve um leilão do leite em pó, que aí foi lá em cima, né? Aí no outro dia, os produtores, os grupos de produtores do SAP, já estavam noticiando aumento, que agora nós vamos exportar o leite, não sei o quê.
Isso
tá,
foi
tá,
agora 15 dias
isso,
atrás.
É, isso deve ter uns 30, 40, 60 dias atrás.
E não, que mas 15 aí, dias atrás teve um caso parecido, não teve não?
Não, aí depois, passou uma semana depois e caiu, entendeu? Veio para já para...
Os patamares mais né?
Aí já, entendeu? Já mudou a conversa, né? E foi lá em março, né? Então, cada hora acontece um fato diferente. Então, o dólar nesses patamares que estava aí, já era, talvez era interessante exportar, né?
Sim.
E agora, com o dólar já voltando para os 5, será que a importação já não começa a ser nossa concorrente?
Já começa a bater
lá. Com o custo de produção alta que nós temos, né? A relação de troca aí, no câmbio, já passa a ser interessante, talvez, o leite entrar em vez de sair.
Essa é uma das dúvidas que a gente tem. Como é que funciona isso? Porque esse mercado de importação, às vezes a gente começa a escutar a falar dele é justamente quando o preço do leite interno nosso está começando a subir, aí começa a ter oportunidade de importação, né? Mas assim, os países que normalmente exportam para nós são aqui da América Latina mesmo, Argentina, Uruguai, né?
Sim.
Deus, o que você acha que esses países têm de diferencial? Por que eles conseguem fazer isso e nós aqui mesmo, é claro, a gente produz mais, mas tem uma demanda muito grande também interna, mas por que eles conseguem ter essas vantagens de conseguir exportar aqui para o Brasil? O que você acha que... Por que acontece esse isso?
Custo baixo de por que o custo é mais baixo? Não sei, tecnologia. Explica para a gente.
O que é?
Bom, tem a questão de Mercosul. Acho que eu vejo isso como... Tem dois pesos aí. Um benéfico, um lado benéfico, o outro lado que acaba atrapalhando. Eu acho que vamos olhar pelo lado primeiro benéfico. Quando se abre, né, abre o mercado, nós passamos a ser igual o produtor nosso aqui. Ele já não tem mais só o produtor vizinho dele de porteira, que é o concorrente dele em termos de eficiência. Então, com a abertura de mercado, ainda mais agora nesse governo liberal, né, que tudo para eles querem abrir tudo. Então, mas vamos falar só do Mercosul. O Mercosul, ele trouxe vantagens para nós no intuito assim, de aumentar a nossa eficiência do nosso produtor, entendeu? Eu acho que nós estamos evoluindo bastante a produção de leite no Brasil. Está evoluindo justamente por causa dessa abertura de mercado. Se nós tivéssemos fechado ainda... Exatamente, se nós tivéssemos fechado ainda... Nós estávamos aí com vaca aí ainda produzindo, apesar que a nossa média vaca é muito baixa, mas nós estávamos, nossa, capaz que nós estávamos lá no latão ainda, entendeu? Nós estávamos lá atrás, se nós não fosse abertura de mercado. E é necessária a abertura de mercado. Aí, mas vai importar leite, vai nos prejudicar e tal, mas o dia que nós aumentar a nossa produção, nós melhorarmos a nossa qualidade de leite, aí nós vamos... não só ser dependente de importador, mas nós vamos poder também exportar. Então, um grande problema. Agora, assim, a vantagem que você pega Países Baixos aí, já vou considerar três estados que estão numa evolução gigante, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já estão produzindo mais leite que o estado de Minas Gerais, né? É, os três juntos. Minas Gerais ainda continua sendo o maior estado, mas o que acontece? Eles têm uma condição climática mais favorável para isso, tanto o Uruguai quanto a Argentina. Né? Eles têm, às vezes, políticas mais definidas para essa área, eu dizer assim, a área agrícola ali e de pecuária de leite. Né? Então, assim, eu vejo a eficiência deles terem um gado mais... A genética de gado mais apurado, tem o clima já favorece isso, né? Terras mais boas, férteis. Então, isso vai ajudando eles nessa competição de produzir mais barato que a gente. É, tem um amigo meu que brinca que tudo que a gente joga aqui de adubo cai no Rio Grande e o Rio Grande joga lá para eles na enchente, entendeu? Aí imunda tudo as planícies deles, então o adubo que a gente joga aqui vai lá para eles. É tão de sorte que eles são, entendeu? Lá no Mar del Plata, lá embaixo, né? Então vai imundando tudo. Então é uma realidade que isso aí nós temos que conseguir. Agora, o que eu não sou a favor é de... São as importações com dumping. Isso aí a gente não pode deixar acontecer, né? É, isso até então, hoje a gente já pouco vê isso, falar nisso, mas quando tem algumas condições aí, nós temos que ser ferrenhamente lutar contra isso, porque não pode haver triangulações igual antigamente vinha, né? Leite de Nova Zelândia passando por Uruguai, Argentina, entrando no Brasil, existia tudo quanto é conversas, né? Leite até mesmo de Estados Unidos, eles falam isso, que vem. Então, assim, quando abre o mercado, tudo bem, mas desde que não tenha antidumping nisso aí, temos que ter, né, fraude nessa questão de importação. Então, porque na hora também, uma hora nós vamos ter que exportar, nós estamos caminhando para isso. Né?
E essa competitividade também, você citou isso antes, ela é benéfica, vamos colocar assim, de um certo ponto, que obriga o produtor a trabalhar mais, com mais tecnologia, com mais empenho, trazendo novas tecnologias para o seu negócio. Então, de certa forma, isso também agrega o produtor. Sim. Né? Por mais que há competição, mas faz ele sair do latão para o tanque, granelizar.
Exatamente.
Faz mudar de patamar.
Faz você mudar. A gente só muda quando às vezes a coisa acontece, te aperta. Isso acontece com a gente toda hora, dentro de casa. Você tem que mudar, quando aperta, tem o ditado, né? Quando o cinto aperta é que você... A coisa tem que mudar.
Nós temos um amigo que a gente presta assistência técnica, que é o Ronaldo, que ele sempre fala.
Sim.
Ele sempre fala. As épocas de crise é onde você tem que mais investir, que é onde você tem que mudar.
Exatamente.
Porque se você estava ali...
Oportunidade de crescimento,
justamente.
Nessas dificuldades de crise é que a gente cresce, né?
Justamente.
Você tem que buscar isso aí.
Dentro disso que a gente está falando, tem uma história que é o seguinte. Você até me falou aqui para nós aqui que quando a cooperativa começou, também foi aquele momento da granelização. Uhum. Isso é coincidência lá com 2002, da instrução normativa 51.
Isso.
Né? Uhum. E realmente deu início a todo esse processo, a essa alteração. Mas de lá para cá, a gente já teve alterações com instrução normativa 62, recentemente agora 76, 77, né, que de certa forma regula para que a gente tenha uma qualidade de leite melhor. Que vai de encontro ao que a gente está falando aqui agora, da pessoa buscar melhorias, né, mudar de patamar. Mas assim, você acha que realmente essas alterações na legislação trouxeram realmente melhorias para essa qualidade do leite? Você acha que isso é perceptível? A gente consegue perceber que melhorou?
Não, sim, sem dúvida. Graças a Deus. É que as normativas elas vêm trazendo bons resultados. Algumas coisas dentro das normativas são também aberrações, entendeu? Eu acho que tem muitas aberrações dentro da normativa que é um processo mais rápido de expurgar o produtor da atividade, entendeu? mas ela trouxe sim muito benefício às normativas, né? Só de regulamentar o segmento de todas as faixas de produção, colocar. Antigamente nós falávamos em leite A, leite B, leite C, né? Tinha toda uma classificatória disso aí e não tinha nada. Acho que não tem uma relação envolvida com qualidade. Hoje a gente sabe qualidade. A gente tem mecanismos para você medir, mensurar essa qualidade, né? Não naquela forma que era. Estábulo tal é leite B, estábulo isso aqui isso. Era leite C. Então, não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
Era,
né?
Muito comum naquela muito época comum, as classificações.
Mas eu acho muito importante que a legislação venha assim, trazendo esse benefício. Agora, tem umas coisas que, dentro, falando em normativas, que eu acho também que vai muito com relação às questões estrutural que o país tem, entendeu? Às vezes a gente pega o crescimento, por exemplo, você pega às vezes a Argentina ou outros países, talvez assim, tem uma eficiência melhor, inclusive de custo, porque além de eles têm todas as questões que nós falamos aqui, às vezes eles têm outras questões que são a parte de estrutura que o país tem. Para começar, nós aqui não temos nem energia. Nós não temos estrada. Aí você vem com uma portaria igual vem agora, não há certas aberrações aí, como que você vai conseguir implantar o sistema dentro das condições que nós temos hoje, climática, né? Um país tropical. E aí você pega, nós não temos energia boa, nós não temos, você põe um equipamento de ordenha ou de tanque numa fazenda, hoje tem uns que nem funcionam, porque a energia é tão caótica, o tanque desliga, liga, entendeu? São coisas ainda que nós temos que melhorar a parte estrutural para nós poder melhorar a qualidade, né? De cobrança. Agora, impor uma normativa igual essa e colocar ela goela abaixo, isso aí realmente vai tirar muito produtor da jogada, entendeu? Infelizmente. Porque nós estamos falando de 1 milhão e 200 produtores, né, de leite no Brasil hoje. Nós estamos produzindo, acho que 33 bilhões de litros, né, mais ou menos isso, por ano. Estados Unidos, quase 95, 100 bilhões. Estados Unidos tem 46 mil produtores.
A diferença é grande. Muito grande.
A média dos Estados Unidos é 5 mil e quase 6 mil litros dia produtor. A nossa dá o quê? Dá 80 litros, né? Dá 80 litros por dia, então, de produtor. Então, assim, nós temos muito ainda, a gente acompanha aí esses números. Nós temos, infelizmente, temos muitos produtores para largar a atividade, infelizmente. Mas os que vão continuar a atividade vai suprir essa deficiência, né? E nós vamos aumentar esse volume de leite aí.
Esse produção. É um detalhe interessante, que a gente sempre ouve falar, mas o pequeno produtor vai parar de produzir leite. E verdadeiramente, na prática, a gente consegue ver que muitos produtores pequenos têm parado. Só que o volume de leite produzido tem aumentado ano a ano.
Exceção 2014, nós chegamos a 35. Depois a gente caiu um pouquinho. Agora, esse ano, eu acredito que nós vamos cair um pouquinho de novo. Mas é questão sazonal, de tempo, que nós estamos passando esse período agora, que acho que ninguém está crescendo.
Pandemia.
Mas o país hoje também, eu estava até falando, se a produção de leite crescer aí nos níveis de 5% a 7%, né? A produção de leite também tem que acompanhar, senão nós não vamos conseguir alimentar o mercado interno, né? Se o mercado começar a ficar crescente assim. Então, assim, eu vejo que nós temos muito a crescer, vamos crescer e vamos exportar leite daqui uns dias.
E de certa forma, a produtividade brasileira também tem melhorado, né?
Porque, assim, a produtividade você fala...
Por produtor.
Por produtor?
É.
Não, sim.
O produtor ser mais eficiente.
Não, exatamente isso. Esse expurgo vai acontecer exatamente isso. Esses 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, isso aí vai começar a cair. Isso. Então, 800, 1 milhão, 800. E a eficiência de produtividade, que é um grande... que vai entrar aí agora como um grande play aí, de, já é, né? os concursos de Barne, por exemplo,
que está sendo espalhando pelo Brasil inteiro.
A gente já viu alguns.
A gente tem
um cliente que
já
tem.
Já tem centenas aí espalhadas para o Brasil. O Nordeste, tá? Isso. O Nordeste vai ser um grande produtor, né? Vai passar a ser um grande produtor ali. Tudo devido a uma tecnologia nova que está chegando e sendo implantada agora e que um sucesso total. E aí a gente nem sabe ainda o que é os problemas do composto, porque ainda tem, né, tem pouco tempo que ele está ainda sendo desenvolvido.
Foi implantado, né? Que está em desenvolvimento.
Desenvolvimento, então.
Para quem não sabe o que é esse composto, tem muita gente que está...
pode ter gente que vai ouvir e
não consegue entender o que é.
É um sistema de confinamento, onde os animais ficam, vamos dizer assim, eles ficam numa... Tipo, uma granja mesmo, né? Um galpão grande. E tem umas aí que já tem ar-condicionado para as vaquinhas lá dentro. Então, ficam felizes lá dentro, entendeu?
É o bem-estar animal.
Bem-estar animal. Então, qualquer lugar que você pode colocar, ele vai bem. Algumas regiões mais baixas, talvez, tem problema de umidade, que é o maior problema do composto. É problema você tirar a umidade, né, de dentro do galpão. Mas fora isso aí é... Tem a Embrapa que está desenvolvendo, está estudando, os grandes profissionais aí do mercado estão em busca de todo dia achar uma solução para isso. Né? Eu acho que o caminho é esse. Né?
É um futuro muito palpável hoje, é a questão do composto. Né?
E está tá surgindo muitas fazendas aí, né? Fazenda de 5, 10, 20 mil, isso vai começar a surgir muitas fazendas. Né? O pequeno produtor vai sair do mercado? No meu entender, o pequeno produtor de subsistência ali, familiar, eu até acredito que ele ainda vai continuar mais tempo na atividade. Aquele produtor que não tenha, que não há necessidade de ter um funcionário, entendeu? Ele mesmo, ele, a esposa,
mão de obra familiar,
ele ali continua ainda produzindo ali os seus 500, 600 litros de leite, que é o... Passou disso aí, já começa a complicar, porque aí já tem que ter mais mão de obra familiar. E a sucessão, e a grande dificuldade que a gente vê nisso aí, é fazer a sucessão continuar no meio rural, produzindo. Um grande desafio nosso. Como que esse pessoal vai continuar, né? Vai ter interesse em ficar lá na terra produzindo? Essa é a grande dificuldade.
Deus, eu vou voltar um pouco do que a gente falou anterior.
Eu tô falando bobagem.
Não, mas... Porque... Ué, nós estamos com o expert aqui. Eu queria voltar um pouco, falar um pouco mais sobre a formação do preço do leite. Eu queria que você explanasse um pouco mais sobre essa formação. Pessoal, para quem não sabe, quem faz o preço do leite aqui na Copersan é o Deisso. A gente chegou aqui, tinha dois seguranças ali na porta, né?
Acompanhando ele. Escolta armada ali.
Porque lá para de fora tem mais 30 produtores. Mas brincadeiras à parte, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa formação do preço do leite e o que o CEPEA interfere nesse preço do leite.
Tá, importante. O preço do leite, até então, pelo menos cada empresa também, lógico, dentro da sua filosofia de política, define a forma que ela quer remunerar. Mas hoje em dia, as empresas, igual nós aqui, a gente tem, ela é composta, lógico, você faz uma avaliação pelo volume de leite e pela qualidade do leite também. Eu acho que são dois fatores que hoje a gente analisa: contagem bacteriana, célula somática, UFC, UFC, CCS, gordura e proteína. São quatro itens que a gente avalia e mais volume volume. Então isso você vai compondo, você cria uma situação, você junta todos esses itens aí, as análises são enviadas para um laboratório credenciado. Nosso caso aqui é o FMG, Belo Horizonte. Sim. E através desses resultados, você copila isso e você monta uma planilha de pagamento. Quanto mais qualidade e higiene nos itens, nos quesitos, tanto CBT quanto CCS, melhor o produtor vai sendo remunerado. Então, esta é a nossa política que a gente adota para compor o preço do leite. Mas tem pequenos laticínios aqui próximo da gente que não, ele simplesmente ele paga tudo igual para o produtor de 100, 200 mil litros. O preço para ele não importa, ele tem um preço médio dele ali, tudo bem. Então, cada empresa define a sua política de pagamento. Que é, agora, sim, nós também éramos, até um tempo atrás, a gente acabava que definia só mais por volume, né? E aí era um grande problema, que aí vem a questão do relacionamento de quem está à frente dessa questão da empresa, no caso aqui, geralmente fica eu aqui na frente, né, na questão de relacionamento direto com o produtor. O produtor sempre pensava assim que o gerente ali que é o responsável, o culpado, que me pagar bem ou mal, né? Sempre é mal, porque bem, quando você paga bem, quando ele recebe bem, ele nunca vem para te agradecer.
Ele só te cobra quando ele entende que para ele tá ruim.
Exatamente. Mas quando tá bom, ele geralmente, dificilmente vem um produtor falar. O ano passado até eu tive uns elogios, sabe? Deixa que tava tão bom o preço.
E uma coisa importante também, você citou essa questão dos laticínios que pagam leite sem essa política de qualidade.
Uhum.
Eu acho importante salientar também que essa questão da qualidade de leite é de extrema relevância, principalmente para o produtor de queijo.
Sim, né? Sem dúvida.
Se ele não visar a qualidade do leite, proteína e demais fatores de qualidade, né? Ele vai ter uma perca grande lá na frente no seu produto.
Sim, isso é sem dúvida. Então, o que a gente tem visto? Você disse aí a questão do índice do CPEA, né?
Isso.
É importantíssimo, é um índice que nos dá uma referência, um preço médio, o que vem praticando nas diversas regiões do estado e que nos dá, né, um norte aí, através de pesquisas que eles fazem de média ponderada, se não me engano, é uma ótima metodologia que nos deixa assim, para ver se você está, né, pagando dentro da média. Às vezes você só olha, a média do CPEA tá X, eu tô pagando, tô remunerando a mais ou a menos. Isso depende muito.
Mas existe outros índices ou só o CPEA?
Exatamente. O CPEA é um ótimo índice, dá para a gente um norte muito interessante. Mas hoje, aqui em Minas, por exemplo, eu tenho acompanhado, desde 2 anos já, que a gente lutou muito para conseguir o Conselheite de Minas.
Uhum,
já tinha o Conselheite Paraná, Conselheite Rio Grande do Sul, e agora nós estamos com o Conselheite aqui em Minas também. Aí sim, é um conselho paritário, né, que está a indústria e o...
São as indústrias que fazem? Como que é esse Conselheite?
Conselheite? Como eu vou explicar? Foi constituído um conselho através da... Quem que criou essa metodologia foi a Universidade do Paraná.
Certo.
E eles criaram lá uma fórmula que as empresas convidaram, não sei se 10, 20 empresas, que essas empresas pudessem abrir o leque das planilhas de produção, de custo de produção de cada produto. Então, o Éder com a sua empresa produz mussarela, o outro é queijo, o outro é leite em pó, leite condensado. E aí essas empresas levam esses custos, a universidade copila isso é tudo, assim, esse é um segredo de Estado, que é mais, né, a universidade não vai abrir preço para um para outro, ela copila isso, e aí você tem do outro lado também o custo de produção do produtor, isso hoje que a FAENG, ela traz esses números. Então, isso chega junto dentro de um cálculo matemático, né? Os professores lá, o pesquisador que faz isso lá, e verificam se qual o custo que está sendo o produtor está sendo tendo e qual o custo que a indústria está tendo. E é justamente esses conselhos que fazem para que evitar essa questão de briga entre o produtor e a indústria, entendeu? Ou seja, ali se define não que aquele você tem que seguir aquele preço, mas ele te dá um preço referência, entendeu? Então, você tendo o preço referência do Conselheite, por exemplo, em Minas Gerais, já é um início para quem quer começar a fazer um pagamento por qualidade. Hoje o Conselheiro tem até uma calculadora, entendeu? Tão simples pelo smartphone. Você baixa aí e você pega através dos índices de qualidade, você calcula o seu leite, quanto que está saindo no Conselheiro. Coisa muito simples, muito rápida. Quem quiser começar a pagar leite de qualidade, segue o Conselheiro. Pronto. Isso é muito fácil.
Uma pergunta pessoal agora. Na sua opinião, o que você acha dessas indústrias que pagam CPEA mais 5 centavos, CPEA mais 10 centavos? Isso assim, tá de fora. O pessoal não está olhando qualidade, não está olhando nada. Ela simplesmente está prometendo CPEA mais tantos centavos.
A gente vê isso
muito acontece isso em algumas regiões, não sei se acontece aqui, se já aconteceu. Mas na sua opinião, o que você acha disso? Como é que você enxerga isso?
Bom,
essa forma de pagamento?
Eu acredito que vai conforme o bolso da empresa, né? Porque se a empresa está com esse aporte todo para pagar e o produto dela está remunerando, então ela pode criar esses mecanismos de 5%, 10% a mais, mas também depois se quebrar, né? A gente vê muito disso.
E a gente
não reclama porque fez o trem errado, entendeu?
E a gente vê muito esse tipo de situação quando a empresa chega e quer fazer aquele furacão que a gente está falando. Eu vou causar bagunça ali na bacia leiteira ali, vou chegar, vou oferecer. E tem umas que oferecem até contrato.
Isso. Só que
chega a oferecer contrato. CPEA é mais 10 centavos. CPEA é mais. Né?
Mas eu fico pensando, será que a empresa não vai querer reaver esse valor que ela está pagando
com certeza.
Naquele momento, de alguma forma, no futuro? Isso fica na minha. Eu fico pensando isso também.
Ô Wilson, muitas vezes o que a gente vê muito na prática acontecer é que o pessoal vem, promete uma coisa e acaba não cumpre, né? Vamos dizer assim.
Isso é apesar de contrato, porque eu já vi que em contrato a empresa simplesmente
Eu sinceramente, eu estou com 25 anos já desse mercado, dificilmente a gente vê um contrato ser tão assim, bem executado. Porque quando a empresa não tem condição de pagar... Como é que você vai fazer?
Simplesmente não paga.
Não,
né?
Paga.
Vai falar, não
manda um comunicado, né?
Manda comunicado que eu tô com dificuldade e tal, já começa a atrasar o pagamento. Quando você atrasar o pagamento um dia, no outro dia já tem. Você já perde a metade da linha, entendeu?
É verdade.
E essa briga, outra coisa também, essa briga entre os próprios captadores de leite, a própria política leiteira, entre indústrias, como que você enxerga isso? Porque eu me deparo com algumas situações, é o seguinte. Tem até. Algumas vezes as empresas elas tentam equilibrar o preço do leite para não ficar uma guerra muito grande, né?
Uhum.
Mas o próprio produtor, fulano me ofereceu tanto, ciclano me ofereceu todo, ele acaba quebrando essa estabilidade. Como é que você enxerga isso? O que você vê? Realmente acontece isso, essa briga? Ou isso é mais o produtor que tenta causar esse desacordo? Como que é isso?
Isso vai muito pelo momento que está. Por exemplo, esse momento agora, o volume de leite caiu. Né? O volume de leite caiu muito. E aí começa as guerras aí em campo. Né? Começa proposta de tudo quanto é lado, e o produtor aproveita a especulação, já começa. O produtor gosta de aumentar.
Mas isso não tem estabilidade, né?
Mas não se sustenta, né? Então, e aí você tem que ver para que essa briga que está acontecendo, o que você vai fazer? Qual a indústria que está? Sei lá, vai fazer o HT, vai fazer isso, aquilo outro, leite em pó. Né? Cada empresa tem um segmento que pode pagar ou não aquilo. Então vai muito de o que aquela indústria vai fazer com aquele produto. E aí a gente está falando. Qual o produto que remunera aí acima de R$2,50 hoje, né?
É difícil.
Você chegar com uma plataforma numa indústria com leite a R$2,50, eu não sei se tem alguma coisa pagando isso não, entendeu? Que remunera isso não.
É produto em si, eu também não vejo.
Não consigo enxergar isso.
E mesmo
no
se
momento
tivesse,
hoje não.
Ele não teria demanda lá na ponta da gôndola.
Porque às vezes a gente fala de produto, né? Artesanal. Tem lá o seu valor agregado maior, mas é consumo pequeno. Né?
Sim,
fala aí,
os grandes volumes.
O que demanda, o que consome, né? Os milhões de litros aí. Aí tem um mercadinho ali, os artesanal, que consegue realmente pagar um volume maior. Às vezes tem a venda porta a porta, que é muito comum hoje no Brasil, né? Então, esses são os tipos de produção que às vezes consegue pagar mesmo um produto. Porque às vezes na hora ali, o cara vai e paga mesmo, não tem esse negócio não. Né? Um produtinho artesanal, vende bem.
Vende bem, isso. E tem valor agregado.
Tem valor agregado. Então,
é isso, até uma saída para o pequeno produtor, né? Um cara pequeno que não consegue colocar um composto. Que não,
né? Só que ele também fica mais dependente, igual a gente viu o ano passado. Né? O ano passado teve um grande problema no início da pandemia. Né? A linha, o setor de queijo, por exemplo, teve passou uns 30 dias numa dificuldade danada. Né? Quando voltou numa febre doida. Né? Aí, quando
isso volta, meu medo
aí abre, abre aquela loucura a procura de leite. Mas e aqueles 30, 40 dias, final de ano, né? Quando dá aquelas bolhas de leite, né? A gente fala aquelas bolhas de leite no mercado. Aí quando vê esse produtor, às vezes, que está vendendo bem para um laticinista, um laticínio desse, ele tem aqueles problemas, né? Se esse industrial ali, se ele não estiver bem preparado para sair com essa bolha, é o momento que às vezes ele ganha lá o ano todo, 10 meses, quando vê, perde tudo que ganhou dentro de 3 meses. Aí vem chorar as água depois. Isso a gente sabe.
Isso é o que a gente mais ouve aí. É que ganhei o que eu ganhei o ano passado, estou entregando esse ano.
Principalmente com as commodities, né? Tipo mussarela.
Mussarela, por exemplo.
Mussarela é isso aí. Você perde um período, ganha no outro, perde o que você ganhou. Às vezes tem que colocar um pouco mais.
A gente tem visto alguns relatos aí de algumas empresas que esse ano foi até agora só perdendo. Empresas grandes aí, a gente ouve o pessoal falando que está perdendo. Então, assim, acho que não tem hoje, no momento, não tem ninguém ganhando, na verdade, porque talvez o atacado, né? O atacado, ele é mais organizado, que toda a cadeia em si é o que está mais bem organizado. O atacado, se ele compra, é mais fácil para ele, né?
Ô Deus, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre a gestão da Copersan com o produtor rural. Como que é, se você puder abrir para a gente, como que é essa gestão da Copersan com o produtor? O que a Copersan fez de diferencial para ter essa estabilidade que você está falando no preço, para ter uma fidelidade do produtor rural com a Copersan? Mais cedo você citou alguns exemplos para a gente aqui, eu queria que você falasse um pouco.
O que a gente vem buscando é principalmente essa relação de troca, não ser apenas uma mão única, né? Tem que ser uma mão dupla ali. Tem que tratar o produtor hoje como o seu bem maior ali dentro da empresa, que ele é que vai te fornecendo. Tanto para nós aqui, que é uma cooperativa, ele é o dono do negócio também, mas além de tudo, você tem que tentar auxiliar ele na produção dele. Porque tem hora que a gente vê, a gente enxerga muito que se você não tem como colocar preço no produto que você vende, que às vezes é o mercado que doutrina isso, então você tem que tentar buscar soluções, igual a gente estava falando lá, em melhorar a eficiência de produção dele. Essa que é a grande, eu acho que nós temos que partir para isso aí. Quanto mais você conseguir desenvolver a parte de produção dele, você vai estar ajudando ele na parte de... Ele está passando a ganhar mais naquilo, né? A rentabilidade dele aumenta. Então, gente, o nosso trabalho aqui tem sido feito muito em cima disso, de buscar fomento para ele, entendeu? Ajudando ele em compras estratégicas, facilitando aquisições de insumo, rações, minerais, toda a parte da produção de ração dele ali. Nós temos feito isso com bastante assim, competência e trazendo bons resultados, buscando travamento de contratos de soja, milho, entendeu? Esses contratos mais futuros. Então a gente tenta ver se consegue acertar o olho do mosquito, né, para tentar acertar pela cabeça dele, porque o mercado ele é difícil.
É varia, né?
Então você pode também perder, porque a gente é uma loucura esse mercado de commodities, mas é a base que ele usa para fazer o custo maior dele está na ração. Então, se você consegue ajudar ele a comprar isso aí, entendeu? Porque o produtor tem muita dificuldade nessa questão de compra. principalmente o pequeno e médio produtor, que é o nosso caso aqui. O grande, às vezes, já consegue comprar bem, que ele já tem...
Tem mais acesso.
Mais acesso, né? Ele consegue comprar um, por exemplo, consegue comprar um caminhão de soja, por exemplo, uma carreta de soja. O pequeno produtor não consegue. Então, senão, se você não ajudar ele, ele vai ter que comprar de alguém e comprar caro. Se você pode, às vezes, se você tem um mecanismo, uma ferramenta para ajudar ele a comprar, qualquer R$5, R$10, numa saca de farelo, por exemplo, é muito dinheiro, faz a diferença, é muito grande lá para ele. Então, a gente tem trabalhado muito nessa parte de fomento, entendeu? Nessa parte de compra aí, de insumo, e a gente acaba tendo bastante êxito nessa questão. Então, não é qualquer um que chega e toma o produtor por causa de poucos centavos. Tem que ter uma diferença muito grande para poder a gente perder um produtor. Perdemos sim. É. Mas também a gente ganha. A gente tem ganhado mais do que perdido, entendeu? Graças a Deus, por causa dessas ferramentas que a gente vem buscando.
Isso... E de certa forma, esse tipo de ferramenta vai junto com aquilo que a legislação hoje também pede para que as
justamente,
empresas
façam. Justamente, né? Além de tudo, vem a normativa, né? Que hoje você tem que fazer o plano de educação,
de qualificação
continuada, né? Que é o que você tem que fazer. Você está aí com um técnico, você tem que ter um zootecnista, tem que ter um veterinário percorrendo as fazendas, tentando implantar os sistemas de educação continuada, né? Para melhorar a qualidade do leite. Então, tudo isso é um trabalho que... Quem está nesse segmento, se não tiver essa inserção, não vai conseguir ter matéria-prima fácil, não, porque tem alguém fazendo isso e o produtor quer buscar quem oferece mais. E só preço não é hoje o player do negócio para você que são na matéria-prima.
Esse trabalho acaba dando oportunidade do produtor chegar a ser grande, né? Porque se não for um trabalho desse tipo, ele não consegue sair do lugar.
Não consegue. Hoje, se o produtor não tiver assistência técnica, tem hora que o que a gente oferece é até assim, já tem produtor, já busca uma mão de obra técnica até mais já qualificada mesmo, entendeu? Mais direcionada. Então, são os produtores que vai também em uma crescente muito grande.
Sim.
Ele, né, o índice dele de produção é excepcional, ele vai só crescendo. O que busca tecnologia. O que não busca tecnologia, a gente sabe que, infelizmente, o caminho dele.
É parar, né?
Esse aí está fadado a realmente não ser eficiente, consequentemente, ele não consegue se manter no mercado.
E a base de tudo isso aí que a gente está conversando aqui é conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui
conhecimento,
agora.
Conhecimento, tá.
Porque o produtor, menor que ele seja, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver um auxílio igual na cooperação, tá fazendo um trabalho, ele não consegue sair do lugar. Isso serve para laticínio, para indústria, né? Se ela não buscar um auxílio, não buscar conhecimento...
Eu acho que dificilmente, acho que todas as áreas, né? Você nunca pode achar que você já sabe tudo e que só sei aquilo ali. Nós temos um paradigma ainda muito que é principalmente... O produtor mais antigo, de mais idade, ele tem nós temos uma certa dificuldade de
resistência,
de resistência à mudança, entendeu? Então hoje a gente faz uma análise de produtores por perfil de idade, a gente entende que aquele produtor ali, você tem alguns aí que tem uma idade mais elevada, que tem uma cabecinha muito bacana, entendeu? Aceita a tecnologia nova. Mas quando você pega o produtor com um perfil mais novo, esse é um produtor bom de trabalhar, ele vai aceitar as tecnologias. Mas aquele lá atrás, meu bisavô fazia assim, eu aprendi a fazer assim, vou fazer assim, vou continuar fazendo assim, vou morrer assim. Entendeu?
E esse não mudar, adianta, né?
Você não vai abrir a cabeça dele.
E ele já fala a frase certa, eu vou morrer assim, morrer.
Vai
morrer a atividade dele, né?
E tem muitas vezes que a gente vê que o produtor tem os valores de terra que está hoje, né? Às vezes ele mora uma grande propriedade, mas a fazenda dele vale milhões e às vezes mora ali numa pobreza de espírito, vamos dizer assim, porque ele não consegue evoluir. Então, não sei o que... Cada um tem a sua... com a forma, né?
É. Sem dúvida. É. Tem mais alguma questão?
Não, acho que ficou bem esclarecido aí. Dá pra gente ter uma noção legal aí da...
Tem algum recado que você queria passar pro pessoal?
Bom,
para quem quer montar uma política leiteira, no, quem quer ter... A... O pessoal está me chamando a atenção aqui para a gente não bater na mesa, porque... a gente tem um rapazinho ali atrás, ali, que ele fica policiando. É. Mas eu falo para a pessoa que... eu falo principalmente para o latim pequeno, onde o dono é que lida com o produtor. Hoje ele não está tão antenado com relação a essas questões de pagamento por qualidade. Igual a gente conversou aqui agora, que é de extrema relevância.
Faz realmente diferença.
É, que faz realmente diferença. Se você pudesse falar alguma coisa, como seria esse primeiro passo? O que ele deveria fazer? Qual que é a preocupação que ele deveria ter?
Primeiramente, eu acho que ele tem que definir, para um produtor, não sei qual, né, que a gente pode exemplificar, que tipo de tamanho de laticínio, mas quem ainda não tem um pagamento por qualidade... Não tenha medo de fazer. Não tenha medo.
Isso é interessante.
Não tenha medo, porque você vai melhorar muito o seu negócio. Eu tinha medo. E olha que eu sou entusiasta de qualidade, né, há bem tempo. E eu tinha um certo receio de entrar na qualidade. Eu falei assim, meu Deus, eu vou perder leite, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas tem metodologia, tem o horário, tem um momento certo para você entrar, entendeu? Faz um programa, né? Procura aí vocês mesmos, o pessoal possa consultar, fazer um plano de pagamento. Começa devagarinho, começa bonificando poucas coisas, por enquanto não, né? não faz um pagamento já assim, de uma hora para outra, já. Só, olha,
não ser tão audacioso.
Audacioso,
né?
Mas você vai começando a mudar a cultura de cada um, de cada produtor. Começa pequenininho, começa dando um índice de bonificação para aquilo, né? Mas primeiramente você tem que entender como que está essa qualidade do produtor. A primeira coisa é isso,
conhecer. Né?
Porque se você não conhecer, o Éder mesmo aqui, ele sabe disso. A gente tinha aqui, às vezes, tinha produtor que não merecia receber o que era remunerado, porque é só pelo volume. Hoje eu tenho produtor, às vezes, com metade do volume de leite dele, recebe mais do que o produtor que tem mais leite, por causa do pagamento. E é justo isso, por causa da qualidade. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que não tenha medo de fazer. Às vezes você tem um momento melhor para você, durante um ano, sempre vai ter um período melhor para você iniciar esse processo. Começa devagar e vai de escada em escada. Quando vê a sua qualidade de leite, né, chegando na plataforma, vai ser muito melhor. E o produto final também, com certeza. Vai melhorar muito.
Tem todo
muito,
reflexo, né?
Vai melhorar muito.
E toda mudança, ela tem resistência, ela Sim. tem seus problemas, né?
Sim.
Qualquer mudança que a pessoa vai fazer é difícil.
É difícil, eu sei que é difícil.
Eu acho que é ter a mente aberta, procurar conhecimento, procurar Exatamente. Pessoas que possam agregar, né? E realizar, igual você falou, um pouco essas mudanças. É. Mas eu...
E tem um detalhe que eu acho primordial, e eu observei no desenvolvimento aqui da Copersan, é a clareza com o produtor. Lembra da gente ter ali aquela tabela, você enviou individualmente para cada produtor, mostrando tudo aquilo que ele poderia ser bonificado, tudo aquilo que ele poderia ser penalizado. Então foi claro com o produtor.
Isso tem que ser claro. A política tem que ser bem definida, porque não uma vez que você define ela, aí ela tem que se prevalecer daquela forma que você colocou, né? Então isso você tem que planilhar isso e exemplificar. Mas você tem um tempo aí, você tem que partir de algum...
De algum ponto.
De algum ponto. Tem que iniciar. Iniciou desse ponto, você começa... 3 meses antes, a partir de fulano mês tal, vou começar a implantar o meu programa de qualidade e tal. O produtor vai começando a ficar antenado, vai dando também. Eu acho que o importante nisso aí é você levar o conhecimento técnico também.
Sim.
Então, seja qual o tamanho que você seja, mas você tem que ter alguém que possa ter um relacionamento com o produtor e a captação. Você tem que criar uma política. Nós estamos falando da política leiteira, né? Você tem que criar uma política de relacionamento com o produtor. Se você não tiver, meu amigo, você não vai conseguir. Não vai conseguir.
Muito bom, né? Isso. Muito bom, Leis. Acho que foi esclarecedor. Certeza, acho que bom, quem está escutando esse podcast teve uma aula de política leiteira. Ele é bem modesto, mas foi eu acho aula, que foi de grande valia. Não. Temos recados, Dani?
Temos.
Pessoal, a gente queria apresentar os produtos dos laticínios nos nossos podcasts. Isso. Então, mande para a gente, a Dani vai, mande um direct ou entre em contato com a Dani de alguma forma, que ela vai deixar alguma coisa aí para vocês entrar em contato.
Nossas redes sociais.
O e-mail de suporte para o pessoal mandar para a gente todas as informações necessárias.
Então, mande o produto de vocês, a gente vai expor aqui na mesa.
Vai experimentar.
Vai experimentar, a gente quer.
a melhor parte deles.
Então, os novos assuntos, a gente vai trazer um queijinho, um iogurte, mas a gente quer do seu laticínio.
É isso aí.
Não é isso aí?
Tem um recado aqui pra você passar pro
pessoal. Ah, com certeza. Com certeza, pessoal. Ó, amanhã inicia o nosso mini curso de mussarela. Né? Nós vamos ter aí 3 aulas aí. De bastante conteúdo com relação ao processo de fabricação de mussarela. E nós vamos tratar de assuntos que realmente dói no bolso. É aquele assunto que todo mundo quer saber a solução para ele. É rendimento. Então nós vamos tratar desse assunto no nosso mini curso de mussarela que começa amanhã. Dá tempo ainda de se inscrever. É só entrar lá no link. O link está lá na bio do perfil da Consulac Educ Produtos. Entra lá, se inscreve e eu te aguardo amanhã.
Aproveita e avisa o pessoal do grupo do WhatsApp para ficar ligado na toda.
É isso aí. Pessoal que já entrou nos grupos lá do WhatsApp, que já estão inscritos já, né, para o nosso mini curso, fique atento lá ao grupo do WhatsApp que vocês vão receber lá as informações para participar. Receber os links para participar aí do mini curso. Ok?
Mais alguma coisa?
É isso aí, pessoal. Vamos seguir aí as redes sociais da Consulac. Está aí disponíveis para vocês. Bastante conteúdo, muita informação interessante. Né? A gente espera vocês lá.
Pessoal, esse podcast vai ficar gravado.
Isso.
Nas plataformas YouTube e Spotify, para quem quer escutar no carro. O Spotify é bem bacana. Eu queria agradecer ao Davis por ter aberto as portas da cooperativa para a gente. É, sem dúvida, eu acho que não teria uma pessoa melhor para a gente trazer para falar desse assunto.
Que isso,
foi de extrema relevância.
Especialistas aí no nosso mercado, muito melhor aqui.
O nosso trabalho é de agregar a esse mercado lácteo, que é um mercado tão carente hoje de informação. E sem dúvida, uma pessoa como você para falar desse assunto, eu acho que foi de extrema relevância, engrandeceu o debate. Bom. Eu mesmo tive clareza de várias coisas que eu não tinha. Então, muito obrigado. Então, pessoal, o Éder, que não sabia o que era uma política leiteira, agora já sabe.
Agora eu já sei.
E eu sigo na minha busca incansável de fazer queijo.
Sem leite.
Valeu, muito obrigado. Até a próxima.